Exato. Você tá precisando melhorar esses pulmões aí pra sextar.
É o cansaço do sextou.
É o cansaço da semana inteira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você aqui, nosso ouvinte da Rádio Educadora FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, você já ouviu o sextou dela aqui, Bruna Ferraz. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Thaís Seixas. Um sextou meio mais ou menos, mas é um sextou, viu? Com S maiúsculo. Bom dia também para Valdemir Cabral na operação de áudio. E bom dia, é claro, para você aqui na sintonia da 107.5, você que nos ouve pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Fica aqui com a gente nesse sextou, mande mensagem, sugestão, conte como é que está sua sexta-feira, o trânsito por onde você passa, como é que vai ser o final de semana, enfim. Pode mandar sua mensagem, o WhatsApp é o 719-9731-7762, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
R7, Polícia Federal promete manter repressão a facções durante eleições e cita a defesa da liberdade do eleitor. Corporação vai reforçar o uso de inteligência e integração com forças estaduais.
UOL, Mbappé e Dembélé decidem em 6 minutos. França vence Marrocos e vai à semifinal da Copa.
Bahia Notícias, Salvador reabre e altera a licitação de R$22.700.000 para restaurar o Paço Municipal no Centro Histórico.
Bahia.ba, CBF inicia planejamento para as Copas do Mundo de 2027 e 2030. Entidade reunirá federações estaduais para discutir próximos ciclos do futebol brasileiro.
Giro da Manhã, trânsito.
Agora às 6h31, vamos falar de trânsito na capital baiana. A gente tem aqui as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. E podemos ver aqui alguns pontos da capital baiana. Por exemplo, a Avenida Paralela, ali na altura do semáforo da entrada do bairro da Paz. Isso no sentido aeroporto. A gente tem um trânsito um pouco intenso, mas nenhum tipo de retenção. Até que tem uma movimentação interessante, mas trânsito fluindo tranquilamente. A gente fala agora aqui do trânsito na Avenida Magalhães Neto, ali no cruzamento com a Rua Miguel Navarro. E ali na região a gente tem o trânsito fluindo tranquilamente com pouco movimento a essa hora da manhã. Já agora falando da Vasco da Gama, em frente ao Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, por lá também trânsito super livre para quem chega do Vale do Ogunjá para acessar a Vasco da Gama.
Pois é, aqui pelo Google Maps, né, dá para ver algumas regiões já com trânsito intenso. Vou começar aqui com a Avenida Paralela, no sentido centro da cidade, naquele trecho, né, a partir ali do ET, né, o ET Eventos agora, né, que chama. Então, sentido centro, né, já com intensidade naquele trecho. Bora falar aqui da BR-324 e daqui a pouquinho a gente vai atualizar a situação por lá, porque a situação em Simões Filho já congestionada, né? Nos dois sentidos, antes da entrada de Simões Filho, né? Tanto no sentido Feira de Santana, antes de chegar ali na entrada de Simões Filho, e também quem vem no sentido Salvador, né? Obras na região, e daqui a pouquinho a gente vai falar aqui como é que tá a situação por lá, por causa do afundamento da pista, né? Então vamos atualizar aqui os motoristas que passam pela BR-324.
E você pode e deve mandar mensagem pra gente sobre o trânsito. Conta pra gente como é que tá o trânsito por onde você passa. O número é o 71997317762.
Pois é, eu tava falando aqui da BR-324, né? O trânsito continua bloqueado no trecho, né, da BR, que afundou na última terça-feira, após a Polícia Rodoviária Federal identificar uma nova cratera na região. A situação aconteceu na altura de Simões Filho, bem na entrada ali, né, no sentido Feira de Santana, provocando a interdição da rodovia nos dois sentidos e o desvio dos veículos para as vias marginais. Segundo o DENIT, o afundamento foi provocado por uma falha estrutural em um antigo bueiro. Ainda não há previsão para a conclusão das obras e a orientação é que os motoristas utilizem a BA-526, conhecida também, né, como Estrada Cia Aeroporto. A gente sempre traz também aqui a situação do trânsito, principalmente no trevo, né, da interseção ali entre a BR-324 e a BA-526. Então, quem puder desviar, né, quem for, por exemplo, pegar Orla, né, Linha Verde, enfim, ou usar a BA-526, é melhor para evitar congestionamento na região.
E a Secretaria de Saúde e o Conselho Regional de Medicina abrem sindicâncias para investigar o ortopedista Alexandre El Sarli. O médico foi preso em flagrante na última terça-feira, suspeito de importunação sexual contra uma paciente de 18 anos na unidade de emergência de Pirajá, em Salvador. O profissional foi detido pela Polícia Civil após denúncia da vítima e permanece à disposição da Justiça. A CESAB confirmou o afastamento imediato do médico de todas as funções na unidade de saúde. Em nota, a secretaria repudiou o ocorrido e declarou condenar qualquer forma de violência, assédio ou abuso no Sistema Único de Saúde.
E o deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão nesta quinta-feira. Segundo a sentença, Binho Galinha mantinha um expressivo arsenal distribuído em diferentes imóveis urbanos e rurais, o que não é permitido pelas normas de controle de armas. Além dele, também foram condenados Maiana Cerqueira da Silva, Thierry, né, acho que fala assim, Figueiredo Silva, Jackson Macedo Araújo Júnior e Roque de Jesus Carvalho. As condenações são resultado das investigações da Operação El Patron, deflagrada em dezembro de 2023, para desarticular uma organização criminosa com atuação em Feira de Santana e cidades da região.
E a Polícia Civil prendeu ao menos duas pessoas hoje pela Operação Maré Vermelha contra suspeitos de integrar um grupo envolvido com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no município de São Francisco do Conde. A iniciativa também cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Camaçari e Salvador. Um dos presos foi localizado em São Francisco do Conde e o outro na capital baiana.
Bora falar aqui da previsão do tempo agora.
Giro da manhã, previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a sexta-feira será de tempo firme no oeste, norte e sudoeste da Bahia. No litoral e recôncavo pode chover fraco em alguns municípios.
Em Salvador, sol com pancadas isoladas de chuva, mínima de 21 e máxima de 27 graus.
Em Correntina, sol com aumento de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17 e 32 graus.
Em Itabuna, parcialmente nublado com pancadas de chuva, mínima de 19 e máxima de 26 graus.
Agora 6 horas 37 minutos, vamos conversar aqui com os nossos ouvintes, né? Já estão participando aqui pelo nosso WhatsApp. Vou começar a ler a mensagem aqui da nossa ouvinte Rafaela. Rafaela, cada dia que passa se supera, né? Manda mensagens mais cedo aqui pra gente. Ela diz aqui: bom dia, Gironave. Chegou ele, o mais aguardado, o mais esperado, sextou. Bom descanso a todos. Hoje é o dia da pizza. Qual sua pizza preferida? A minha hoje é calabresa. Antes era lombinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o dia da pizza, viu, Rafaela? Tem matéria aqui falando sobre isso. Então, se você quiser, já participe aqui, mande sua mensagem dizendo qual sua pizza preferida, né? Qual mistura você faria numa pizza também é interessante, né? Porque tem o povo inventa, né? Pizza de acarajé, pizza de sushi, meu Deus do céu. Então, diga aí, qual mistura você faria na sua pizza preferida?
Sabe o que eu descobri? Que se você pedir uma pizza e você pedir borda doce, com doce de leite, por exemplo, você tem uma sobremesa.
É verdade.
E é uma delícia, eu sempre faço isso agora.
Gente, você viu? Meu Deus, tá em 2050
esperta.
Aí.
A gente tem mensagem também dela que sempre chega cedo, Fátima Valentim Mendes, já desejou seu bom dia também, com sextou. Feliz final de semana para todos nós, é isso aí.
Shell disse aqui: sextou, um bom dia cheio de boas energias para inundar o dia de coisas boas. Paz e luz para todos. Valeu, Shell.
E o nosso amigo Magnaldo Santos mandou também sua mensagem, desejou bom dia pra gente, um sextou com sol e muita saúde hoje. Treino também, além de notícias boas e giro da manhã, é claro. Deus abençoe sempre vocês. Tá vendo aí? Saúde e consciência. Ouvindo o giro e cuidando da saúde. Muito bem.
Giovanni Taxista disse aqui, bom dia. Infelizmente não tenho informações sobre o trânsito. É, ele disse que estava com um cliente ontem. Ô, Giovanni, ele disse, ontem eu estava com um cliente que falava pelos cotovelos e só consegui ouvir o final do programa. Não tem problema não, Giovanni. Faz parte aí.
Tá tudo do ofício. Bem. Lenilda também desejou seu bom dia pra gente, pra todo mundo que acompanha aqui o Giro da Manhã.
A gente tem mensagem aqui de Newton, né? Ele diz aqui, saúde e paz, aqui por enquanto tudo uma uva no terminal da lanchinha para Mar Grande, né? Ele dando uma sugestão aqui também, a gente vai enviar sua sugestão, viu, Newton? Obrigada aí pela participação.
É isso, você também pode participar, mande mensagem no WhatsApp 71997317762. Estamos aqui abertos para ouvir tudo que vocês têm para contar pra gente.
6:40, a Prefeitura de Cairu suspende por tempo indeterminado o reajuste da taxa de turismo em Morro de São Paulo. O valor, que atualmente é de R$70, subiria para R$90. Este é o segundo adiamento da medida, que foi anunciado em dezembro do ano passado e entraria em vigor em agosto. A gestão municipal justificou a suspensão devido ao cenário econômico atual, ao período eleitoral de 2026 e aos impactos da Copa do Mundo. O município possui 18 mil habitantes e recebe cerca de 800 mil visitantes por ano.
E a Anvisa determina novas regras para a composição das vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil. O objetivo é que os imunizantes sejam adaptados para acompanhar as variantes recentes do vírus. A mudança prevê que as vacinas sejam monovalentes, ou seja, desenvolvidas para direcionar a resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus. As vacinas com formulações anteriores não serão descartadas e podem ser usadas por até 9 meses após a aprovação da atualização pela própria Anvisa.
E agora é hora de falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A Casa do Trabalhador, em Feira de Santana, está com 300 oportunidades de emprego em supermercados para cargos como repositor, operador de caixa, açougueiro, fiscal de loja, padeiro e operador de empilhadeira. Os interessados devem comparecer à sede do órgão, localizada na antiga Rua de Aurora, número 527, no centro de Feira de Santana. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail casadotrabalhador@pmfs.ba.gov.br. Já na capital baiana, tem oportunidade na companhia de bebidas Ambev para a função de representante de contas. O profissional precisa ter ensino superior completo e possuir carteira de motorista nas categorias A e B. O candidato selecionado vai cumprir escala presencial de segunda a sábado. Outras informações e o link para inscrição estão disponíveis em ambev.gup.io. E no município de Lagedinho, na região da Chapada Diamantina, tem concurso aberto para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior de ensino. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 15.000 reais, a depender da função. Há cargos como analista administrativo, enfermeiro e médico. As inscrições estão abertas até domingo e devem ser feitas no site i7.seleção.net.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Tá aí, essas são as dicas de Jéssica Paulo para você que busca por um emprego. Agora, 6:43, o Ministério da Fazenda anuncia novas regras para a publicidade de empresas de apostas online conhecidas como BETs. As normas serão publicadas hoje e entram em vigor na próxima sexta-feira, 17 de julho, trazendo alertas obrigatórios, restrições de marketing e maior fiscalização. A partir desta data, as campanhas publicitárias deverão exibir avisos de advertência, com frases como "apostar pode causar dependência". Também fica proibido apresentar apostas como ganho fácil ou investimento, criar senso de urgência ou usar influenciadores especialistas para induzir o público a apostar. O objetivo do governo federal é aumentar a conscientização sobre os riscos financeiros e de dependência associados aos jogos. Eita, que se influenciador não puder mais fazer propaganda, vai ter muita gente sem trabalho por aí, viu?
Que nada, menina, que um influenciador mais tem é trabalho, né? É marca que pode anunciar, né? Que pode fazer, mas enfim, tem gente que insiste em fazer bets. Eu acho que o que não falta é marca, né? Pra você fazer, até marcas que eles próprios usam, né? Tem gente que prefere fazer publicidade de marcas que realmente usa. Então, eu acho que não vai faltar não, viu, Bruno? Eu acho que é uma escolha mesmo deles em fazer, né? Propaganda de bets.
Ah, com certeza. É irônico, né? Na verdade, porque é o que muitos dizem, que eles estão só trabalhando, que eles estão só fazendo propaganda.
E o projeto que criminaliza a transfobia é enviado para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, para práticas discriminatórias contra pessoas trans e travestis. O texto também aumenta a pena em casos de violência física ou quando a agressão resultar em morte. Atualmente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a homofobia e a transfobia já são equiparadas ao crime de racismo.
E a gente falou mais cedo sobre o dia da pizza, hoje é dia 10 de julho, com certeza é dia de outras coisas também. Quem conta pra gente é Beatriz Bulhões. Bia, hoje é dia de quê?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é o dia da pizza, uma invenção chinesa que muita gente acha que é italiana. Há registros dessa iguaria pelos gregos, hebreus e chineses, muito antes de chegar na Itália. O fato é que os brasileiros aumentaram o nível, afinal, que outro país faria pizza de feijão com borda de coxinha? Amanhã temos 3 efemérides curiosas. É o dia da população, que alerta sobre o aumento populacional não controlado. Dia Nacional do Socorrista, que homenageia não só os médicos, mas também enfermeiros, técnicos e condutores. E o Dia Mundial do Cavalo, esse animal tão importante que também é celebrado em março e em dezembro. Já domingo é o dia do funk, ritmo que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, desembarcando no Brasil só na década seguinte. E assim como a pizza, foi aperfeiçoado no Brasil e há quem ame e quem odeie igual as bordas de coxinha. É com vocês!
Bruna prefere a borda de doce de leite,
Doce de leite, não. Pizza de feijão, pelo amor
Deus
de Deus,
é mais.
Né, gente? Vamos separar as coisas, né? Tem coisa que não se mistura.
Não dá não, gente. Tiago mandou aqui, viu? Tiago Aragão disse aqui: bom dia, minhas queridas Bruna e Thaís. Hoje o meu sextou começa cedinho aqui com vocês no Giro da Manhã. E aí ele falou do dia da pizza. Hoje é o dia da pizza. Qual o sabor preferido de vocês? As minhas preferidas. Ele realmente não é intolerante à lactose, viu? Porque ele disse que a preferida dele, pizza de queijo com catupiry.
Que é um queijo.
E mussarela e calabresa. Então, haja queijo aí, viu, Thiago?
Ah, eu amo. Muito
eu também
bom.
Amo, né? Mas, enfim, né?
Nossa.
Quem é intolerante não pode nem pensar, né? Em chegar perto.
Esse assunto tá me dando fome.
Demais. Ele diz aqui: ótima sexta-feira para todos nós. Beijos e abraços do ouvinte de sempre, Thiago Aragão. Obrigada, viu, Thiago, pela sua participação. E como estamos falando aqui do Dia da Pizza, né? O Dia da Pizza celebrado hoje aqui, a gente vai trazer os sabores tradicionais que dividem espaço com receitas cada vez mais diferentes, que vamos saber, né, que receitas são essas, na matéria de Rafael Lopes.
A pizza continua entre os pratos mais populares da gastronomia, mas também se reinventa com criatividade. Além dos sabores tradicionais, cresce a oferta por massas especiais e recheios voltados a pessoas com restrições alimentares ou que adotaram novos estilos de vida. Em Salvador, uma pizzaria especializada em opções veganas realiza há mais de 5 anos um rodízio com esse tipo de cardápio. O proprietário, Leonardo Torres, explica como funciona a proposta.
A pizza é bastante semelhante a uma pizza tradicional: farinha, água, fermento, sal. O que vai diferenciar, talvez pelo fato de ser vegana, são os ingredientes que vão em cima da pizza. No caso da pizza vegana, ela não vai nada de origem animal. Usa uma mussarela que é a base de castanha de caju, bastante saborosa. Calabresa, que é uma calabresa vegana também. A gente tem a pizza portuguesa, que aí a gente adapta um tofu com sal negro, que tem um sabor semelhante a ovo. Nós temos uma pizza de atum fake, que também tem um ingrediente que tem uma textura e um sabor bem semelhante ao atum, então tem de atum cebolado. Então, na realidade, os clientes acabam vindo por curiosidade ou porque já experimentou e outras vezes já gostou.
Segundo Leonardo, a procura por esse tipo de pizza cresceu nos primeiros anos, passou por um período de oscilação e agora volta a ganhar força.
É um mercado que tem espaço, está em expansão. Segundo o IBGE, se não me engano, hoje você tem aí de 8 a 10% da população brasileira que se auto-intitula vegetariana. Então, é 10% de consumidores, né, que consomem isso. E as outras pessoas que não são exatamente vegetarianas ou veganas, mas que buscam uma alternativa, nem que seja uma ou duas vezes na semana, para diminuir o consumo de laticínio, para diminuir o consumo de carne.
Essas mudanças também são percebidas por quem forma novos profissionais. Segundo a instrutora da área de pizzaria do Senac, Jamile Cerqueira, o mercado tem exigido cada vez mais conhecimento sobre massas, ingredientes e preparações capazes de atender diferentes perfis de clientes.
Quanto mais criatividade você oferta, mais retorno você tem. Então, precisa chamar atenção. Se a gente parar para observar, é difícil a gente encontrar uma pessoa que não goste de pizza. Ela pode não gostar de um sabor de pizza. Nós conseguimos fazer pizzas tanto de massas tradicionais, mas também é possível a gente fazer pizzas de fermentação natural, pizzas com massas integrais, sem glúten, sem lactose, versões coloridas, onde a gente vai estar preparando ali com ingredientes naturais como espinafre, como beterraba, cenoura, cúrcuma. Aí a gente pode estar utilizando uma farinha de milho, uma farinha de grão de bico, uma farinha de arroz, polvilho doce, polvilho azedo. Então, hoje a pizza, ela consegue trazer pra gente essa versatilidade, tanto no que se refere à questão das coberturas, dos recheios, como a gente chama, como também nessa questão das massas.
Independentemente do tipo de pizza, alguns procedimentos são essenciais para garantir um bom preparo.
É uma combinação de texturas. Muitas vezes uma massa mais macia, com um molho mais suculento. Ali a gente pode estar utilizando uma infinidade de coberturas, seja vários tipos de queijos, de frango. Nós podemos estar utilizando embutidos. Então, sobre ser uma cobertura mais seca ou uma cobertura mais molhada, a gente tem que pensar sempre no equilíbrio. Se eu utilizo uma quantidade maior de molho, eu vou equilibrar ali na minha outra parte para que tudo fique muito suculento, mas ao mesmo tempo crocante e sempre pensando no sabor.
E para quem tem interesse em aprender mais sobre o assunto, o Senac Bahia está com inscrições abertas para o curso de técnicas de pizzaiolo. As aulas acontecem entre 20 e 31 de julho, sempre das 8 da manhã ao meio-dia. Outras informações e inscrições no site ba.senac.br. Rafael Lopes para Educador FM.
Pois é, tem gente que gosta de pizza, né? Exemplo de Cabral aqui. Cabral disse que a preferida dele é só ter. É só ter pizza que ele come, né?
E gosta de uma pizza, viu? Ave Maria, se gosta. Maria. Eu também gosto, amo.
Jacipita tá gerando controvérsias aqui, polêmicas, dizendo que ela prefere a pizza de atum.
Não, Jacipita...
Quem é que prefere atum, Jacipita?
Ela gosta de ser do contra. Não é possível que de tantos sabores deliciosos, atum é o seu preferido. Atum...
Lenilda disse que a preferida dela é mussarela, né? Lenilda vai no básico, né, Lenilda? Vai no básico da mussarela. Tem mais mensagem aí, Bruna?
Temos mensagem aqui de Marcos, nosso Papai Noel, que mandou mensagem aqui falando de outra coisa. Ele tá falando aqui de futebol. Ele tá comentando, na verdade, o comentário de ontem, Diago. Ele disse que discorda, né, e que todos os comentaristas de futebol, quando falam de Messi, acabam trazendo o ponto de vista que ele não concorda, que Messi perdeu o pênalti e tira todo o mérito de um bom goleiro. Aí eles, deixa eu ver como é que ele disse aqui, perde o mérito do goleiro. Vocês não acham que perder pênalti quando o jogador coloca pra fora de uma trave de 7 metros de largura? Enfim, ele tá querendo dizer que quando um jogador perde um pênalti, não necessariamente significa que foi um erro do jogador, mas que pode ter sido um mérito do goleiro. É o que eu entendi aqui da mensagem do nosso amigo Marcos. E ele tá dizendo aí que não vai pra tirar os méritos dos bons goleiros. Essa mensagem foi falando aí também sobre o jogo da França, que também perdeu um pênalti ontem, o jogador da França, segundo ele, e que o goleiro não perdeu, né? É um mérito do goleiro. É um mérito do goleiro, sim. Inclusive, a gente sempre comenta, né, que eu, pelo menos, sempre comento que o goleiro tem uma função ingrata, porque quando ele agarra, ele fez a obrigação dele. Quando ele não agarra, porque ele errou, né? Para as pessoas, de uma forma geral, principalmente para o público leigo, mas tá aí, mas também precisa ser um bom batedor de pênalti, viu? Pra poder conseguir aí o mérito. E tem gente que acha que é basquete, que é chutar a bola lá em cima. Uhum. Aí não dá.
Carol disse aqui, voltando ao tema da pizza, viu? Bom dia, pessoal. Finalmente sextou, axé. Gente, eu amo pizza, mas tá tão caro hoje em dia. É. Inclusive, quem tiver dicas de rodízio no precinho, estou à procura. Bom, eu sou vegetariana, então meu clássico é metade marguerita e metade napolitana. Carol mandou aí as preferências dela.
E Giovanni, taxista, que diz que come pizza, mas não é fã. Quem não é fã de pizza, Giovanni? Meu Deus do céu, acho que é a comida mais universal do mundo. É. Tem em todo que é lugar. Se você for na cidade com três pessoas, tem uma pizzaria nessa cidade.
É isso
e
aí.
A pizza, todo mundo gosta.
Shell disse aqui, eu amo pizza, hoje vou comemorar com metade quatro queijos e metade calabresa com cebola.
Ai, gente, vocês estão me dando fome, viu? Pois é, conta pra gente também qual a pizza que você gosta no 71997317762. E a gente segue com o nosso giro, agora 6h55, o quarto Festival de Fanfarras e Balizadores acontece neste sábado, a partir das 8 da manhã, na Praça do Campo Grande, em Salvador. O evento, realizado pela Fundação Gregório de Matos, faz parte da programação da Independência do Brasil na Bahia e reúne 15 escolas públicas da capital e região metropolitana. As apresentações são gratuitas e acontecem durante toda a manhã, com competição entre as fanfarras e premiação em dinheiro para os destaques do festival.
E esporte, cultura e arte se misturam na quarta edição do Festival Náutico Maria Filipa, que ocorre neste sábado, amanhã, né, em Salvador. Quem vai trazer os detalhes é Fred Ribeiro.
Salvador recebe neste sábado a quarta edição do Festival Náutico Maria Filipa, evento voltado à cultura marítima da cidade. Com regatas, travessias e até mesmo atrações musicais, o organizador do evento, Marcelo Frois, detalha a vasta e diversa programação do festival, que se estende durante todo o dia.
A gente começa na Marina da Penha, com um café da manhã para os velejadores e também para pessoas e entidades convidadas. Dentro desse café da manhã, a gente tem também uma parte de palestras. Então, a gente tem essas palestras se encerrando ao meio-dia. Meio-dia, nós já começamos a movimentação de água, que vai ser nas imediações ali da Marina da Penha, próximo ao Boião da Ribeira. E de lá, seguem para a cidade de Itaparica. As embarcações largam aí 1 da tarde e a maioria delas começa a chegar por volta de 3, 3:30, 4 horas no máximo. Então, assim que os barcos chegam lá em Itaparica, teremos premiação com troféus e medalhas. E, ao final, os velejadores desembarcam, teremos um receptivo com uma tradicional feijoada na Marina da Penha. Temos também uma manifestação cultural, possivelmente rodas de capoeira e também feira de artesanato, né, com artesãos lá de Itaparica. E, a partir daí, teremos uma atração local, musical. Então, vamos ter a banda Dialeto. E, por fim, entre 21 horas e 23 horas, teremos a segunda banda, que é Faustão e os Mongas. E, depois, a gente tem um encerramento às 23 horas.
O vice-capitão da Flotilha de Veleiros de Oceano da Bahia, Maurício Saque, é comandante do veleiro Papaléguas, um dos participantes da tradicional regata entre Salvador e a Ilha de Itaparica, que compõe a programação do festival. Saque pontuou a importância do evento para o turismo náutico da Bahia e destacou a homenagem na nomeação do festival a Maria Filipa, uma das principais figuras históricas baianas ligadas à independência do Estado.
É uma iniciativa muito importante, além de fazer uma justa homenagem, né, à figura histórica de Maria Filipa. A gente reúne diversas modalidades náuticas com uma série de ações sociais também informativas. E a regata em si é um dos melhores percursos, né, que a gente tem na Bahia. Então, são todos elementos positivos para a prática do esporte, o turismo náutico e referência cultural também muito forte.
A conexão entre o festival e o 2 de julho não para apenas na homenagem a Maria Filipa. Marcelo Frois explica que o evento surgiu inicialmente como um ato único, criado justamente como parte das celebrações dos 200 anos de independência baiana. No entanto, o organizador destaca que a popularidade do festival foi tamanha que este se tornou parte do calendário anual de eventos de Salvador.
O Festival Náutico Maria Filipa, ele surgiu na realidade em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. E na realidade era para acontecer apenas uma edição desse festival, mas o sucesso foi tão grande que acabou se tornando um evento calendarizado, não só da parte de Náutica, mas também para o calendário de Itaparica e também de Salvador. E isso faz com que se gere receita, se gere renda, oportunidade das pessoas ganharem dinheiro, movimentar as próprias marinas. Por exemplo, o velejador que vai participar de um evento desse, ele tem que abastecer o bar, seja abastecido de combustível, tem também a parte toda de alimentação, tem a parte de, até mesmo de um simples roupa de banho, um óculos escuro, um protetor solar. Então, você vê que são coisas que movimentam diversos segmentos da cadeia.
O Festival Náutico Maria Filipa ocorre neste sábado, a partir das 8:30 da manhã, com entrada gratuita. Os eventos marítimos em Salvador, por outro lado, seguem até dezembro, como parte do chamado calendário náutico da cidade, composto por uma série de eventos esportivos e turísticos que ocorrem na capital baiana. É o caso da regata Aratu-Maragogipe, do Campeonato Baiano de Vela e do Torneio de Pesca do Iate Clube da Bahia. A programação completa do calendário está disponível no site salvadordabahia.com/agenda. Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Valeu, Fred. Lembrando aqui que as nossas matérias você pode ouvir novamente, se você perdeu alguma, né? Pode ouvir pela primeira vez, compartilhar pelo WhatsApp, né? Fica tudo disponível no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Voltando aqui à questão da pizza, viu, Bruna? Lio Gomes, nosso ouvinte, disse aqui: bom dia, meninas da bancada e a todos os ouvintes. Já que hoje é sexta-feira, dia de comida baiana, vou pedir hoje uma pizza de caruru, vatapá e pescada amarela. Imagine.
Gente.
Olha, eu amo comida baiana, amo pizza, mas essa mistura eu não faço não, viu, Lil?
E o melhor é que eu quero saber onde é que você vai achar essa pizza. Se você achar, me diga, mas só por curiosidade, tá? Eu não vou comer não, mas...
Eu não duvido não que tenha, viu?
Eu não duvido.
Porque às vezes a gente vê, né, umas iniciativas assim, né, que tem pizza de sushi, pizza de acarajé, meu Deus do céu.
Inclusive, ele mostrou aqui, mandou pra gente umas fotos dos espelhos decorados que ele faz. Que coisa linda,
sim,
né?
Já veio aqui visitar a educadora, né? Trouxe também um espelho que ele fez, a gente tirou foto com ele.
Muito bonito.
Bem legal. E já se explicou, né, porque aqui ela escolheu atum. Atum porque gosta de peixe. Simples assim.
Então, Jassi, eu também gosto, porém eu gosto separado, entendeu? Uma hora o peixe, outra hora a pizza.
É isso.
Que nem o vatapá. Agora 7:01, a gente vai fazer uma pausa e volta já já com o Giro da Manhã.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
O especial das seis de hoje destaca os 40 anos de lançamento de um dos trabalhos mais importantes do rock brasileiro. Vamos curtir Cabeça Dinossauro, álbum emblemático da banda Titãs. Especial das seis, de segunda a sexta em duas edições, às 6:30 da noite e também às 6 da manhã, aqui na Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Janoman. A banda Geleia Solar faz a Janda Independência, uma noite de jazz que valoriza compositores baianos com releituras cheias de solo e improvisações musicais. Sábado, dia 11 de julho, às 18 horas, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Ingressos à venda na Simpla. Janoman, patrocínio Petrobras, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura.
É da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
7:03, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Envie sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp no número 719-9731-7762. É, Lenilda tinha comentado aqui da pizza de atum, né? Que já se disse que era a preferida dela. E ela disse aqui, sobrou para o atum que virou fake, né? Dizendo que era um falso atum. A mensagem aqui de Lenilda, obrigada, viu, pela participação.
Muito obrigada. A gente tem mensagem aqui de Rafaela aqui. Comentou aqui sobre o gosto, né, das misturas. Ela disse que ama comida baiana, mas a mistura de comida baiana com pizza não dá. É isso, né? Eu adoro comida baiana, adoro pizza. Cada um no seu lugar.
É, cada um no seu quadrado. Mande também a sua mensagem aqui pra gente, 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
Voltamos a falar do trânsito na capital baiana. A gente acompanha as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. E a gente vê aqui o trânsito, por exemplo, na Avenida Paralela. Ali, na altura da entrada do CAB, a gente tem um trânsito intenso nos dois sentidos. Tanto para quem vai para o aeroporto, quanto para quem vai para o sentido centro da cidade, para a região do Iguatemi. Por ali, os dois sentidos intensos, mas sem nenhum tipo de congestionamento, tá? É só mesmo uma intensidade na fluidez do trânsito. E a gente olha também como é que está lá o Vale do Ogunjá, que também tem uma movimentação intensa nos dois sentidos, tanto para quem segue ali pelo próprio Ogunjá em direção à Avenida Anita Garibaldi, quanto para quem vai para a Avenida Bonocô. Não há congestionamento, mas há um fluxo intenso. A gente também olha o trânsito no Vale dos Barris, ali na frente da Central de Flagrantes. O trânsito está tranquilo nos dois sentidos, tanto para quem vai para o DIC, quanto para quem vai para a região do centro da cidade. E ali, no outro ponto da capital baiana, na rua principal do Caminho das Árvores, na Alameda das Espatódias, a gente tem um trânsito bem intenso. Está um pouquinho congestionado no sentido de quem vem pela Alameda das Espatódias em direção a seguir para a Pituba. Já para quem vai, assim, em direção a Tancredo Neves, tem um pouco de movimentação, mas não há exatamente um congestionamento.
Aqui pelo Google Maps, a gente vai para a orla da cidade, né? Começando ali de Itapuã, alguns trechinhos de trânsito moderado e trânsito intenso no sentido Rio Vermelho. Quando chega ali na Praia de Jaguaribe, né? Tem também uma intensidade. E na entrada da Avenida Pinto de Aguiar, tem uma sinalização de acidente, né? Para quem bem assim na saída para a Avenida Ibirapitanga, né? Mas ainda na Pinto de Aguiar, tem uma sinalização de acidente por lá. Boca do Rio também tem um trechinho de intensidade no sentido Rio Vermelho. Já na Avenida General San Martín, também tem um trecho de congestionamento. Um pouco próximo ali da UPA, né? Da San Martín. Nos dois sentidos, né? Tanto nos dois sentidos, trecho de congestionamento e alguns trechinhos também de trânsito moderado.
É isso, mande também suas mensagens falando de outras coisas pra gente. Você já sabe, 719-9731-7762. Agora 7:07. Encerrando a série sobre lixo, vamos falar com quem lida diariamente com ele, os catadores. E como a rede de cooperativas de materiais recicláveis, que atua segundo os princípios da economia solidária e empreendimentos econômicos, mudou a vida de muitas famílias. Acompanhe com Josi Braga. O Brasil gera anualmente mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico, mas recicla menos de 1% desse total. Diante do descarte irregular que sufoca as cidades, a atuação dos catadores de materiais recicláveis surge como peça central para a preservação ambiental. Na Bahia, esse trabalho ganhou escala e dignidade através da Rede Recicla, que organizam cooperativas para vender o material diretamente às indústrias sem intermediários. Na liderança desse movimento está João Paulo de Jesus, presidente da rede e defensor do lema Orgulho de Ser Catador. A trajetória de João é marcada por superações e liderança comunitária, construída diretamente a partir da vivência prática.
Eu venho de uma segunda geração, um filho de um catador que teve o início das suas atividades, né, com a minha mãe, né, catadora também de materiais recicláveis, dentro de um lixão, o lixão que chama o lixão de Canabrava, né, acho que onde era o maior lixão aqui da região metropolitana. Há mais de 20 anos, né, inicia essa minha jornada na catação, aonde a minha mãe, de uma certa forma, né, me levou para dentro desse espaço de trabalho, que, na verdade, muito mais de 20 anos, porque 20 anos, eu digo hoje, no processo já de organização, né? Mas eu iniciei minha atividade dentro do lixão, tinha 7 anos de idade, que eu me lembre, né? Que eu me recorde. Naquela época também foi, na verdade, criada uma sede, né, do projeto Criança Canabrava. E aí que envolveu os filhos dos catadores, né, nesse projeto de esporte, educação. E os nossos pais foram, uma parte, né, foi para a limpeza pública e a outra parte foi para o processo de criação de cooperativa e associação.
Muito além do benefício ecológico, a reciclagem organizada em rede se tornou um motor econômico de centenas de lares baianos. Ao eliminar os atravessadores, o modelo de economia solidária garantiu uma remuneração mais justa aos cooperadores, transformando a coleta de lixo em uma profissão estruturada que sustenta famílias inteiras.
Hoje nós estamos, né, um número de 1.200 pessoas, né, que trabalham diretamente conosco, sejam catadores que estão em cooperativa ou associação, né, que estão hoje prestando serviço. Né, eu me orgulho quando eu brinco, eu estava numa reunião recentemente com a Defensoria Pública, e aí eu brinco muito com a nossa turma de Barreiras, onde temos a margem de 50 pessoas, né, que todos hoje estão ganhando acima de R$2.600, cada pessoa. E quando a gente vai perceber, dentro da mesma casa, duas, três pessoas na relação familiar. E aí a gente brinca que muitas das vezes só esse grupo familiar está tirando quase R$8.000, R$9.000 mês. E qual é o impacto que isso está trazendo na vida, né, dessa família, né? Então, esse é o orgulho que a gente, né, fica muito satisfeito, porque a gente está vendo que o trabalhador está ganhando dinheiro.
O presidente da Rede Recicla lembra que, para além da questão financeira, os catadores atuam principalmente como verdadeiros guardiões do meio ambiente, se posicionando na linha de frente contra a degradação ecológica.
Eu e outros amigos que a gente sempre fala, eu não fui para dentro de um lixão porque eu queria salvar o mundo. Eu fui para dentro de um lixão porque eu precisava sobreviver. Mas depois nós entendemos a importância tamanha que nós, né, hoje temos no ecossistema, que nós temos hoje na preservação ambiental, no impacto ambiental, né, nas mudanças climáticas, né, que nós todos os dias estamos aí, né, apavorados e assustados, porque cada momento que passa, se a gente não cuidar desse planeta, a gente não tem outro. E eu fico muito feliz, sim, e orgulhoso quando nós saímos, né, e retiramos toneladas e toneladas de resíduos recicláveis, né, que de alguma forma diminuem o impacto direto no lençol freático, no meio ambiente, né, na diminuição de consumo de matéria virgem. Então, a gente fica muito, sim, gratificante em estar fazendo nossa parte.
Josi Braga, para Educador FM.
For the faith departed, well, I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live what I'm alive. Freaky sex.
que beleza! Bon Jovi, adoro! Minha adolescência, hein? Curti muito! Pois é, minha gente, hoje é sexta musical, hein? E a cena cultural de Salvador mantém um circuito de rock, né? Que atrai um público aí cativo em pubs, casas noturnas. Um desses espaços é o Astro Bar, no bairro da Pituba, que vai receber hoje o show da banda Monarca, né? Monarca, que você ouviu aí, a gente já vai conversar com eles, que realiza tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional, incluindo Bon Jovi.
Pois é. A gente adora Bon Jovi.
No repertório estão hinos da história da música gravados por bandas como Queen, U2, além de artistas brasileiros também. E para saber quem são esses homenageados e conhecer um pouco mais a trajetória do Monarca, a gente conversa agora com Bruno Galba nos vocais, Bruno Michel na guitarra, tem também aqui compondo a banda, mas que não estão aqui presentes, Rafael Zumaeta no baixo, Lorena Martins na bateria, ou seja, a banda completaça. Bom dia, sejam bem-vindos, meninos.
Bom dia.
Sejam bem-vindos,
bom
dia, Brunos.
Hoje é overdose de Brunos.
A gente tem que chamar Galba e Michel, né?
Porque é. Fica mais fácil. É muito Bruno nessa banda.
Maravilha, viu?
Que mas, bom, gente, obrigado pelo convite, viu? Prazer estar aqui na Educadora agora. Esse compromisso logo cedinho. Já falei pra você, assim que eu cheguei, não é uma maravilha acordar às 6 horas da manhã e 7 horas já tá cantando.
Ó, e Galba tá falando aqui da voz, né? Nossa, a voz, 7 horas da manhã, vocês ouviram aí a voz dele, 7 horas da manhã. É isso, minha gente, né? Tem gente que não nasceu com talento, tem gente que nasceu. Vocês vão se apresentar, né? Fazer esse show junto com outra banda também que faz o tributo a Charlie Brown, né? Lá
isso,
no Astro
aí,
Bar. Como é que vocês preparam, né? Esses repertórios assim para shows como esse, né? Que público é esse? Como é que vai ser hoje lá?
Legal, assim, você fez uma pergunta super engraçada sobre o repertório, porque isso aí é um ponto de disputa na banda.
Como é que cada um tem suas preferências, né?
É, porque assim...
Tópico sensível.
A gente Bom, nosso repertório, ele é muito variado, né? E a gente faz várias adaptações a depender do show que a gente vai fazer, né? Lá no Astro, o público é muito heterogêneo. Uhum. Então, assim, é um público... Numa casa que normalmente dá um público mais velho, assim, 40 a mais, é a maioria do público aí. Então, o público gosta muito do rock anos 80, gosta de rock anos 90, mas gosta também de pop rock.
Sim.
Então a gente mescla no nosso repertório um pouco de tudo. Então você vai ter no repertório Bon Jovi, como a gente tocou agora, Bruno Mars, Santana, aí toca vamos tocar Barão Vermelho, vamos tocar Paralamas, Legião, que todo mundo... E até Backstreet Boys rola.
Imagina!
Fábio Júnior, Backstreet Boys, Alberto. Então a gente mistura tudo. Porque esse a gente. A gente começou como uma banda cover do Queen, lá em 2018. E aí, ao longo do tempo, né, a gente foi pensando, pô, não vou ficar só nichado nisso aqui, a gente gosta de outras coisas, podemos tocar outros estilos musicais de outras bandas que a gente admira. E assim a gente foi cada vez mais agregando, né, covers novos, o que tornou assim, a banda mais adaptável ao perfil do cliente ou da casa.
Sim.
Quando a gente vai fazer, por exemplo, casamento, aí os noivos pensam, a gente quer um pouquinho mais de rock nacional. Tá ótimo, a gente bota mais música nacional no repertório. A gente vai tocar, vou fazer logo um anúncio aqui, aproveitar que dia 16 a gente vai estar na Casa Cor. Aí a gente vai tocar lá no evento na Casa Cor com um repertório muito mais de música pop.
Uhum.
Então, aí toca Backstreet Boys, Bruno Mars, toca Britney Spears.
Gente,
tem de tudo.
Quero ver uma versão dessa.
Legal, né?
A gente faz aqui.
Porque eu achei até que era focado em bandas até com vozes masculinas, né? Já que você é um homem, um cantor é homem, né? Mas assim, também faz versões femininas.
Eu canto algumas músicas de vozes femininas, como essa da Britney Spears, a gente faz uma versão comigo cantando. Eu canto outras coisas, tipo Rita Lee, mas a gente tem essa vantagem de ter uma baterista cantora.
Pois é.
Infelizmente, ela não tá aqui ainda. Mas ela tem um pedacinho do show que ela faz homenagem a vários artistas. Ela toca Pitty, Vanessa da Mata, Rita Lee, ela canta música de Elis Regina, lindíssima.
Eu adoro quando eu adoro ver baterista cantando, né? Porque baterista parece que... eu não sei, a sensação que eu tenho é de que é muito complicado você estar numa bateria e tá cantando mesmo. Não sei se é porque não é tão comum, né? Mas quando o baterista canta...
É desafiador, não exige uma coordenação motora do nada. Você tem que estar ali mantendo o ritmo ao mesmo tempo, pensando na melodia, afinação. Então é um trabalho. Não é todo mundo que consegue isso. Lorena faz super bem.
Massa. Vamos ouvir uma então, mais um aqui. Banda Monarca, aqui no Giro da Manhã.
Ah, pronto, então vamos fazer aqui um clássico. Que é, as pessoas, toda vez que a gente toca essa música, as pessoas, né, se surpreendem, porque não é comum ouvir alguém cantando esse clássico do Queen.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama, just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gotta throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I not as if nothing really matters.
Nossa, eu não quero nem mais entrevistar.
Essa é a voz dele às 7 da manhã, minha gente. Magnaldo mandou uma mensagem aqui, nosso ouvinte, falando assim: Bruna, Thaís gosta de reggae, também nasceu na capital festeira. Olha, eu gosto de reggae, né? Realmente, todo mundo já sabe. Mas assim, essa semana tava assistindo o filme, a cinebiografia de Michael Jackson, né?
Sim.
E, gente, quando eu era criança, adolescente, eu gostava muito de Michael Jackson, né? E tinha fita cassete, tinha CD dos Jackson 5. Então, assim, também gostava de Bon Jovi, né? Por isso que eu falei que eu amava Bon Jovi. A coisa do rock, né? Eu acho que o rock tem uma coisa de... você sempre tem algum cantor, algum artista de rock que te impacta de alguma forma, mesmo que o rock não seja o seu estilo preferido, né? Então, por exemplo, né, Janis Joplin, eu amo, Raul Seixas, é muito diversificado, né, também. Sim. Dentro do rock. Eu acho que você tava falando sobre isso, né, Bruno? Sobre essa coisa da diversidade, né? E a depender do público, vocês adaptam. Então, assim, também, cada um gosta, pode gostar de um estilo de rock e vocês juntos se complementam, né? Nessa questão. Como é que esse complemento acontece, né? Na vida de vocês? Vocês já tinham esse histórico com rock? Ou foi surgindo também alguma coisa, alguma relação maior com rock? Como é que foi isso na vida de vocês?
Temos, assim, eu Bruno e Zuma, o baixista, talvez são os que tenham mais isso, né? Eu já canto desde os 15 anos e sempre cantei em bandas de rock. Bruno também tem já carreira longa. Ele toca, esse é um cara extremamente versátil, ele toca em tudo que é banda que você pensar aqui em Salvador. Sertanejo, axé, music, rock, ele faz de tudo. Mas ele tem essa veia rock and roll, inclusive o estilo dele de tocar, a pegada, a sonoridade dele na guitarra, tem tudo a ver com a sonoridade rock and roll. Zuma fazia parte da Covering Beatles, que no passado era a banda referência aqui em Salvador de cover de Beatles. E Lorena veio de um outro estilo, Ela começou na música evangélica, tocou muito a She Music e começou assim, apesar dela gostar de rock, ela realmente começou a tocar mesmo rock quando entrou na banda.
Ah, que legal.
Ela já havia tocado algumas coisas, mas não era no mesmo, na mesma frequência desde que entrou na Monarca. E ela também continua fazendo, né, outros projetos paralelos. Ela é baterista de Gil Moraes, uhum. Ela tem um projeto dela, onde ela faz cover de Rita Lee, participa de peças teatrais que tem musicais, enfim. Então, o rock, para mim, sempre teve presente na minha vida. Você falou aqui das bandas de rock, né, que ultrapassam esse nicho do rock and roll. Uhum. Para mim, essa referência foi Freddie Mercury.
Sim.
Porque eu me lembro desde pequeno, eu me lembro como se fosse hoje o dia que Freddie Mercury morreu, eu tinha 11 anos, e eu me lembro da comoção. Eu me lembro que quando eu era criança, eu nem entendia o que era o Queen, mas eu sabia quem era Freddie Mercury. Uhum. E conhecia as músicas, e assim, o Queen é uma banda tão grande, com tantos sucessos, que não importa o público que a gente toca, sempre as pessoas gostam.
É isso.
Sempre, essa é a unanimidade.
Mesmo que você não ouça, mas quando você ouve uma música, né, um clássico, enfim, você vai ser impactado por aquela música, né?
São músicas de arrepiar, a gente até... Não, eu não conheço, desconheço alguém que não goste.
Pois é. Porque assim, no caso do Queen, ele tem essa mescla do pop com rock.
Sim.
Então, às vezes chega num cliente e o cara fala, pô, mas eu não gosto tanto de rock. Mas ele tá pensando assim, num rock pesado, Metallica, algo mais cru, mais pesado. E quando a gente vai, toca um Queen, todo mundo para ver, se impressiona, porque a música que eles deixaram realmente quebra, ultrapassa essa fronteira dos limites de quem só gosta de rock, né? Não importa, é sertanejo, o pessoal da Chemise, todo mundo gosta.
A gente tem uma pergunta aqui de Renato, né? Renato Cordeiro, disse aqui, quando o Zé Cabaleiro cantou Proibida Pra Mim, do Charlie Brown, uhum. transformando um rock em uma balada, deu tão certo que ainda hoje tem gente que acha que a música é de Zeca, né? E ainda diz que não gosta de Charlie Brown, né? Como é que vocês veem isso, assim, esse poder que uma interpretação pode ter, né? De mudar uma canção e às vezes até ser mais conhecida, reconhecida, né? A versão do que a canção original.
Tem uma coisa que eu falo bastante lá na banda, quando a gente vai colocar qualquer música no repertório, é que pra mim, música não tem estilo musical. Tipo assim, ela pode ter sido conhecida pelo grande público com um determinado estilo, mas que pode ser adaptado através de um arranjo, tudo. Tudo depende do contexto em que está inserido. Por exemplo, uma das músicas que a gente toca no repertório é Como Nossos Pais, de Elis Regina, e que é uma música que você fala assim, pô, mas talvez essa música não tenha nada a ver com uma banda de rock. Talvez sim, talvez não. Talvez com a instrumentação correta, com a interpretação correta, ela possa se modificar, entre aspas, e se adequar a um novo estilo.
Engraçado, às vezes muda, né, completamente, né?
Eu tava assim, falando até sobre Zé Cabaleiro essa semana mesmo, que ele tem o dom de transformar as músicas e fazer melhor.
Eu lembrei aqui de Nobre Vagabundo, né? Que é de Márcio Melo e é super pesada e ficou conhecida na voz de Daniela Mercury, né? Uma coisa bem.
Pois é, assim, tem artistas que conseguem, né, no bom sentido, roubar a música pra ele por conta da interpretação. Cássia Eller fazia isso brilhantemente. Músicas de Cazuza e de autoria de Nando Reis. Que você ouve Nando Reis tocar, a música é dele, a autoria é dele, mas na sua cabeça, no seu coração, na verdade, a música é de Cássia Eller.
Acho que o Nando Reis não ficava chateado com isso, não.
A interpretação dela que colou.
E por falar nisso, por falar nessas versões de música, né? Fazer um tributo vai muito além do que copiar. A gente tem aí as notas musicais, envolve postura no palco, respeito a essa sonoridade, adaptação. Como é que vocês trabalham, né, para fazer isso, adaptar, colocar a marca da Monarca e ainda assim respeitar aquela canção?
O que acontece lá, somente no tributo ao Queen, que a gente fazia no começo, e outros tributos que a gente foi incorporando, é que eu sempre falava, velho, se você colocar uma lupa sobre o que cada instrumento tá tocando, você vai falar assim, isso não tem nada a ver com a obra original, porque essa nunca foi a nossa proposta de se investir igual, de copiar tudo que está acontecendo ali. Na verdade, assim, a gente quer dar a nossa interpretação para a música, lógico, a gente vai respeitar os arranjos, vai respeitar a harmonia, as melodias, isso tudo. Mas a forma como a gente toca, como a gente interpreta, é isso que dá o lance da sonoridade da Monarca.
A gente sempre teve essa preocupação, Bruna, foi a ótima pergunta, porque a gente não queria ser mais uma banda cover, né, que se veste igual, e o cara tem muitas bandas assim que você vê a turma no palco, mas você vê, na verdade, tá enxergando o artista original, né, bandas fazem cover do Guns N' Roses e tal, tá, então o cara que é parecidíssimo, tá lá de shortinho, pra mim, especificamente assim, eu sempre dizer, cara, eu não quero imitar Fred Mercury, porque eu nunca vou conseguir. Uhum. Eu sou eu, ele é ele. E pra imitar Fred Mercury, pô, realmente, assim, eu acho que ninguém consegue, não é um artista muito único. Então fica caricato. Você vai lá botar um bigodinho, jaquetinha amarela, tal. Ou você faz com a proposta de realmente imitar para simular uma apresentação da banda, sim, original, como uma banda que assim, se propõe a ser um cover, um tributo, ou você é você e você tá ali interpretando e fazendo uma homenagem àquele outro artista, que é o que a gente se propõe a fazer. Então,
até porque quando é cover, né, a pessoa foca em um único artista, né, porque imagine você fazer cover, você tava falando que canta Britney, né, Britney Spears, não teria como, né?
Exato.
Então é a sua marca mesmo, a voz também, né, não é questão de tentar se aproximar, né, do timbre de voz do artista, até porque vocês cantam vários, né, durante o show, né?
Sim. A ideia é que as pessoas entendam que é a Monarca homenageando vários. Sim. Não vai ficar